Bom dia novamente, né? Cumprimentar a magnífica reitora, a professora Naya, cumprimentar o professor Enio, meu substituto que fez esse trabalho com muito brilhantismo e já o agradeço por todos os momentos de amparo, de substituição do CUP, à frente da reitoria, em todos os momentos que nós disputamos dessa companhia tão boa que foi a sua e que continuará sendo, né? É, antes de exatamente, né, vocês borraram a minha maquiagem, eu não estava esperando, né, e quero agradecer, inclusive também a professora Naya, por ter propiciado esse momento, que para mim é também um momento de aprendizado, é um momento que enriquece o nosso conselho com essas falas tão magníficas que vocês fizeram. É, mas antes eu preciso também me posicionar enquanto cidadã, enquanto educadora, e de revelar, respeitando, obviamente, dentro do princípio democrático, as pessoas que pensam de forma diferente, mas de fazer uma moção de repúdio ao que aconteceu com a presidenta Dilma no último domingo. A nação brasileira, antes da defesa do mandato de quem quer que fosse, mas nós tivemos a nossa Constituição vilipendiada, como gosta o professor doutor Varejão, e tivemos, de fato, um momento de muita tristeza, né, e de envergonhamento à nação brasileira. O que assistimos no domingo, infelizmente, mancha a história do nosso país e faz sangrar todos os direitos democráticos da jovem democracia brasileira que luta para se firmar. Então, eu penso que realmente nós deveríamos apagar momentaneamente, apagar tudo que aconteceu no país. E aproveito para fazer um link, professora Naya, com, obviamente, no ambiente micropolítico, que é o IFPE, no sentido da importância do Conselho para assegurar a governabilidade aos gestores. E fico feliz que nós temos uma Constituição que vai me ajudar, como esta que muito me ajudou. E já entro agora nos agradecimentos do que vocês me propiciaram. Eu gostaria de dizer inicialmente que ninguém faz absolutamente nada sozinho. Até no nosso nascimento, para nascer, nós dependemos dos outros. E vai ser assim o resto das nossas vidas, o que é bom, para que ninguém tenha uma sensação de onipotência, onipresença. E Deus, do alto da sua infinita sabedoria, fez termos no mundo um com os outros, de necessitarmos um dos outros. E se tudo isso que vocês, de forma tão carinhosa, tão hiperbólica, direcionaram a minha pessoa, indubitavelmente é porque nessa construção eu não estava só. Né? Vocês me ampararam nos momentos de dificuldade, vocês me socorreram nos momentos mais neurálgicos. Vocês foram parceiros, companheiros e tiveram comigo uma cumplicidade em prol da instituição. Quando o professor Mário destaca os outros momentos, e assim, eu fico, né, imaginando como pode ser uma relação que não haja conflito. Porque o conflito, ele é pedagógico e ele faz com que efetivamente a gente possa crescer enquanto ser humano, a gente possa melhorar as nossas práticas, a gente possa, enfim, tentar ser uma pessoa melhor. Né? Então, que bom que eles aconteceram, e não tenho a menor dúvida de que eu saí mais madura, com mais aprendizado das relações interpessoais. Então, o conselho, a instância máxima da instituição, indubitavelmente, foi um grande exercício pedagógico e humanitário para mim. Né? Aprendi muito com vocês. Vocês presentearam o Instituto com relatorias memoráveis, com relatorias históricas, com comissões fantásticas, com debates profícuos, realmente eu não consigo expressar toda a minha gratidão por tudo que vocês fizeram ao longo desses 4 anos convivendo comigo. Né? Eu me coloco apenas como uma pessoa que buscou facilitar alguns processos. Em alguns momentos eles existiram e eu penso que também foram momentos que nos ensinaram muito, né, nessa convivência com o outro, a discursinarmos as intenções atrás de uma fala, atrás de um posicionamento, atrás de uma medida. E eu penso que o conselho nessa hora foi muito sábio em dar respostas que também entraram para a história e que serviram de exemplo para aqueles que buscam uma cadeira no CONSUP como exercício da vaidade ou como exercício de interesses pessoais. Né? Então, aqueles que pretendem ou pretenderam agir dessa forma, essas pessoas não tiveram êxito porque vocês conseguiram dar o limite. E em alguns momentos na vida nós precisamos de uma instância ou de pessoas que façam isso, até para o nosso bem. Porque às vezes a gente não se enxerga, né? E isso acontece com todos nós, com qualquer um, porque faz parte da dimensão de ser humano. Professor Mauro, né? E saiba que eu tenho o senhor na mais alta conta, quando o senhor lembra o grande criador, né? E o responsável por estarmos aqui, né? O grande mestre dos mestres, Jesus Cristo, eu também quero me lembrar, né? Quando ele dizia, né? O meu reino não é deste mundo. Né? E eu penso que os nossos valores, as verdadeiras situações que às vezes alguns passam a vida inteira buscando, não estão aqui no plano material. Né? Nós temos outras dimensões que são tão mais importantes e que, indubitavelmente, em muitos momentos, elas se materializaram aqui, neste consumo. E se materializaram porque eu não tenho a menor dúvida de que nos momentos mais difíceis nós tivemos o Criador tomando conta de todo o processo. Né? Os meus queridos diretores gerais, o professor Zé Carlos, essa figura humana fantástica que zela e cuida, gesta a Caruaru com tanto amor, com tanto carinho. Eu falei, Caruaru, é a do Fábio, né? Vocês entendem o porquê. Garanhuns, então, muitíssimo obrigada. Professor Chagas, eu não tenho palavras para definir o que foi a nossa história. Agradecer a sua maturidade, a sua generosidade, a sua capacidade de perdão, porque o senhor é um homem de Deus. E dizer-lhe que eu lhe amo do fundo do meu coração, o senhor lá com o diário nele, sabe disso. Querido George, obrigada por tudo, né? Por um trabalho que você saiu do Campos, mas entrou para a história. Né? Você é uma pessoa que chegou onde muitos desconfiavam, peso do sobrenome, e você mostrou que você é simplesmente George. E sendo simplesmente George, você foi capaz de fazer tantas coisas bonitas lá em Caruaru. Professor Dias, que presente. Né? O senhor foi um dos grandes presentes da minha vida, desde lá 2011, por ter conduzido com tanta probidade uma comissão, isso é importante demais. Nunca soube seu voto, o senhor nunca me revelou, eu nunca lhe perguntei, né? Nunca lhe perguntei, mas eu acho que tem essa dimensão, né, que o senhor destacou e eu fiquei muito feliz de ouvi-la de outras pessoas, que é algo muito caro para mim, que é a questão da honestidade. Né? E isso eu acho que tem uma importância capital, que é como a gente é criado, né? A família, e tem uma importância muito grande para nos dar essa mediação e nós tentarmos seguir nesse trilho na vida. Então, esse tempo que o senhor passou em Recife, eu quero agradecer profundamente a sua doação, a sua dedicação, o seu carinho, o seu respeito, que é outra dimensão que hoje a gente deve prezar bastante. Então, muitíssimo obrigada por ter feito pelo IFE, pelo Campos e particularmente também por mim. Né? Tem mais algum diretor geral?
Eu.
Professor Maio. Eu fico muito feliz conselho, em permanecer nesse conselho, sua presença qualifica o consumo pela chamatoria, pela pessoa do senhor. Então, muito obrigada, sabe, do enorme carinho, do enorme apreço que eu tenho com pesqueira. Transmita o meu eterno abraço. A reitora me permitir em algum momento, quando eu for ao campus, eu farei esses agradecimentos de forma coletiva. Um abraço enorme na primeira dama, no segundo filho, que está para chegar, que venha coberto de luz, porque já é um ser iluminado por nascer numa família tão, tão abençoada como é a sua. Meu querido amigo Jorge Carvalho, né, de tantas parcerias, de quando o professor Sérgio indagando naquele momento aos diretores quem seria o candidato ou a candidata, e o senhor foi a primeira voz que defendeu o meu nome. Então, eu agradeço imensamente, não apenas as parcerias institucionais, que foram enormes, muitas, barreiras que devem demais. Quando falar em moralidade, em probidade, o sinônimo para isso no Campos Barreiros é o seu nome. O senhor também é outro que entra para a história, e a história costuma, né, registrar e não faltar com a verdade para aqueles que emprestaram, né, toda a sua vida para trabalhar em prol do coletivo e da comunidade. Né. Eu vou pedir licença, a reitora já está me buzinando aqui com razão, por conta da reunião. Eu queria fazer essa referência aos gestores que caminharam comigo, né, os diretores gerais. Agradecer aos conselheiros externos que vêm quilômetros nas figuras do meu querido Pacheco, da minha querida Xará, professora Cláudia, aqueles que deixam as suas atividades no cotidiano, na região metropolitana, no interior, e que vêm para cá nos ajudar. Muitíssimo obrigada, obrigada mesmo. E assim, eu quero também agradecer de forma muito especial aos meus queridíssimos estudantes. Né? Então, é muito gratificante, né, quando a gente consegue chegar em vocês. Né? Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por vocês. E vocês tiveram essa compreensão, vocês conseguiram acolher as nossas possibilidades, as nossas realizações e os nossos fracassos também. Fizeram isso de forma muito madura. Então, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Eu sou fã de todos vocês. Né? Vocês fizeram com que esse conselho se tornasse histórico por tudo que vocês fizeram aqui, desde a relatoria, comissão de eleição, enfim, de tudo. De tudo, de tudo. Tenho muito, muito orgulho de ter tido o privilégio de tê-los como nossos conselheiros. André, professora Leda, quem mais, meu Deus do céu, eu não falei? Me ajudem. Darixon, querido, olha como eu queria que você fosse titular na próxima. Ai, muito obrigada, você foi tão presente, né? Nunca faltou a uma reunião sequer. Então, muito obrigada. Fernando,
Gil.
Jesus, não me ajudando os nomes. Ferreira,
Ibaldo,
Helenildo, então sintam-se todos. Professor Francisco, que chegou mais recentemente, mas fez um belo trabalho. André Menezes, que pena, professora Mário, não ter o privilégio de tê-lo como conselheiro, das suas valiosas ajudas, contribuições. Então, sintam-se enquanto pleno, enquanto conselho, né, muito agraciados, vou levá-los para sempre no meu coração e nas minhas memórias afetivas. Doutor Parejão, eu já lhe disse, né, várias vezes, o senhor foi um grande presente para a instituição, particularmente para mim, né, uma pessoa decente, trabalhadora. Então, muito, muito obrigada por tudo que o senhor fez e vai continuar fazendo junto à professora Nália. As minhas queridas secretárias, né, que atravessaram, né, em alguns momentos um verdadeiro deserto, com toda a paciência, com toda a candura, com toda a meiguice que as caracterizam. Michele, muitíssimo obrigada, que é a mais antiga, né, pelo carinho, pelo aprendizado que é mútuo. Né, você fez a diferença, sem você ficaria muito mais difícil eu ter conseguido alguma coisa. Então levem a minha gratidão para toda a eternidade profissional de vocês. O Rodrigo, né, fala de uma música da Marisa Monte, uma cantora que eu tenho muito apreço, gosto muito, e essa música chama-se Depois. É uma mulher relatando a despedida a partir do fim de um relacionamento. Né? E num dos trechos ela diz que a fotografia vai ser substituída pela fotografia de um outro alguém. Né? Então eu vou pedir uma licença poética à Marisa Monte para dizer que a relação, de certa forma, ela não termina, ela se ressignifica. Né? As relações serão de outra forma, de uma outra maneira, mas a relação permanece. E como eu acredito que o verdadeiro amor nunca acaba, eu não vou trocar foto no meu porta-retrato afetivo. A foto que eu vou guardar, que eu vou levar para todo sempre da minha existência, vai ser esta. Principalmente desse momento que vocês me propiciaram de tantas palavras bonitas que eu não tenho outras para retribuir a vocês. Eu fico, então, com aquela que talvez, né, represente ética, respeito, admiração, gratidão, que é efetivamente amor. Né? Então, eu amo vocês e quero, em nome desse sentimento, que é o mais poderoso que alguém pode sentir, porque ele ataca e afeta as entranhas, o sangue, a cabeça, que nos deixa de forma inebriada, né, para que a gente pegue esse amor e seja o motor para continuarmos a buscar fazermos coisas boas na vida, né, que é com esse sentimento que eu me despeço, desejando muito êxito à professora Nália. Eu chamava a atenção que ela vem com a cor, não combinamos, com a cor da campanha de 2011, e eu aqui estou homenageando-a também com o laranja, que foi a cor da campanha da nossa nova reitora. Então, muitos êxitos nas vidas de vocês, nas existências de vocês, e que Deus seja sempre, continue sempre, sempre sendo esse guia para que vocês possam também continuar sendo pessoas transformadoras nas vidas de outras pessoas, como transformaram a minha, e sejam pessoas plenas como eu saio dessa gestão. Muitíssimo obrigada.
A gente vem de uma linhagem de gestores que inspirou os três eixos, né, tanto da nossa campanha como também que inspira sempre o eixo da nossa gestão, que é o eixo da qualidade, é o eixo da ética do cuidado e o eixo da garantia dos direitos. Então, a professora foi a filósofa, a professora que teve a inspiração e a gente continua essa linhagem na direção de uma ascendência, né, que outros e outros venham com esses três grandes eixos.
Eu só peço desculpa, professora, eu queria só para efeito de registro de deixar também o meu abraço de gratidão ao professor Sérgio Valdez. Né? Tudo isso aconteceu graças a ele.
Vamos para a próxima pauta?
Vamos lá.
Pauta da primeira reunião extraordinária realizada no dia 20 de abril de 2016. Uma aprovação da pauta, expediente e ordem do dia com os seguintes documentos. A. Apresentação dos trabalhos sobre a matéria de regulamentação da promoção à classe titular e, se for o caso, aprovação do documento. B. Projeto de criação do programa de pós-graduação em estrito senso interinstitucional em dosimetria das radiações ionizantes. C. Alterações no Regimento Geral do IFPE. D. Relatório de Gestão 2015. E. Homologação do resultado das eleições para escolha dos novos membros do Conselho Superior, biênio 2016-2018. No expediente, tivemos as justificativas de ausência dos seguintes conselheiros. Titular das entidades patronais, Mônica Pimentel de Oliveira. Titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, Vicente de Paula Brito de Paiva. titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, Rogério Ferreira da Silva, titular das entidades dos trabalhadores, Rita de Cássia Filgueiras Barreto, titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, Rogério Ferreira da Silva, titular dos servidores aposentados, Frederico Costa de Almeida Braga, titular dos diretores de CAMP, Márcio Flávio Tenório da Costa, titular docente, Marco Antônio de Oliveira Domingues, titular docente, Geraldo Vieira da Costa, titular técnico administrativo, Cícero José Bezerra da Silva, titular técnico administrativo, Sérgio Roberto Assis dos Santos, titular discente, Carla Caroline Leocádio Almeida, titular discente, Miguel Barreto da Silva Neto.
Então, a primeira solicitação da tramitação, trabalho sobre a matéria da regulamentação da forma para a taxa de relatores, conselheiro Francisco Borges e Cláudio.
Bom dia, boa tarde, bom dia a todos e a todas. Doutora Nádia, prazer estar aqui. Doutora Cláudia, só uma palavra inicial, gostaria também de agradecer à professora Cláudia, ao MEC e ao TECMEC pela minha indicação como representante, né, nesse conselho, e dizer que nesse pouco tempo, 4 meses, né, que estou aqui, realmente foi um prazer muito grande, aprendi também muito, né, nas palavras de vários dos conselheiros aqui. Realmente me emocionei com as palavras e faço muito do que eles falaram, né, que também penso assim, como a professora Paula, não a conhecia, mas nesse pouco tempo já entendi realmente e concordo com muito do que vocês falaram. Dizer que o conselho do IFPE, Conselho Superior do IFPE, no meu entendimento, está de parabéns pelo excelente trabalho que está sendo feito de normatização, né? Eu percebi diversas faltas, né, na regulamentação, diversas regulamentações que eu sei que outros institutos ainda não têm, que estão buscando também, no momento que todos os institutos estão buscando coisas semelhantes, e realmente é um trabalho muito intenso e de relatoria, enfim. Então, eu sinto muito orgulhoso de ter participado nesse pequeno tempo, né, contribuindo um pouquinho nesta relatoria também de um processo. Bem, sobre o processo, eu acho que todos já receberam, né, cópias do e-mail, né, que a gente enviou. E eu gostaria então de ver como é que a gente faz. Eu vou abrir aqui. Não, eu deixa eu abrir aqui, professora, só para ver qual é o documento. É só uma questão operacional, como nós vamos fazer, se a gente vai ler na íntegra o parecer ou se a gente vai passar os tópicos e alguns conselheiros que quiserem pontuar alguns aspectos podem levar. Talvez fica mais rápido, não sei se qual é a melhor estratégia, né?
Eu queria sugerir que a gente fizesse o relatório e depois as pessoas destacassem o que sentissem necessário destacar.
Eu posso passar, não é?
Acho que a gente vai ler mais rápido, não sei o que vocês acham. Se quem tiver destaque vai fazer os parados. Você? Você, gente?
Uhum. Bem, então passar rapidamente aqui, né, o processo, esse processo, né, 10558, relativo à minuta da regulamentação da promoção à sala titular. Aqui um breve histórico, onde nós destacamos como foram os procedimentos, o que é que a gente buscou na relatoria para entender o processo. Como vocês sabem, é um processo complexo, né? Então, foi uma designação, logo eu acho que na minha primeira posse como conselheiro, já aceitei esse processo para que a gente pudesse contribuir. Então, identificamos que, então, já havia um questionamento apontado pela PEJU, na professora Parejão aqui, as alterações da minuta foram realizadas, com exceção da questão da retroatividade. Então, houve observações da PEJU, né, que constam no processo, vão estar citadas aí ao longo do nosso parecer. A professora Cláudia, nós nos reunimos há 15 dias atrás, foi aqui em Recife, para fecharmos essa minuta. O Vicente, agradecer também ao conselheiro Vicente, que estava na relatoria comigo, mas por motivo de doença ele teve que se ausentar. E aí a professora Cláudia, muito obrigado, professora, acatou participar desse trabalho. Então, nós nos debruçamos sobre o processo do parecer da PEJU também, analisando as argumentações tanto a favor da retroatividade quanto contrário. No entanto, por se tratar de matéria controversa, né, uma vez que havia informação de que alguns institutos federais haviam concedido a retroatividade e outros não, resolvemos solicitar a Secretaria do Consul, a Ixelle, agradecer mais uma vez pelo trabalho brilhante, né, nós pedimos para que eles solicitassem a outros institutos as cópias dos pareceres, né, das respectivas procuradorias, ou de processos de retroatividade, de promoção. Recebemos vários exemplos, né, e destacamos especificamente os pareceres do IFRN, da PEJU IFRN e do Instituto São Paulo, né, bem como cópias de outros regulamentos também do IF Goiano e do IF Minas Gerais. Esses dois últimos enviados pelo conselheiro Márcio. Né? Bem, então, após uma análise, enfim, de toda essa documentação que está, nós temos cópias dela, podemos deixar também com, mas todas já devem estar também com a Secretaria do Conselho. Então, nós destacamos, só a título de exemplo, três institutos, as correspondentes artigos da resolução, né, as datas, e uma pequena parte do texto onde se fala exatamente da questão da retroatividade. Então, vocês estão vendo que no CF Goiano, CF Mineiro e Minas Gerais, por exemplo, é expressa a retroatividade no próprio regulamento, certo? Então, efeito financeiro, retroagem, aqui de uma maneira ou de outra, eles estão destacando essa questão. Por outro lado, mais recentemente, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul de São Paulo informaram que os seus processos de promoção não prevê retroatividade. Né? As razões foram respectivos pareceres das procuradorias naqueles institutos, e aí eu peguei alguns espertos emblemáticos que reforçam esse conceito, né, da questão do direito constitutivo e não declaratório. E aí, lembro mais sobre isso para que ele pudesse dar o nosso parecer. A partir da data do requerimento administrativo, então, aqui é um trecho do parecer do procurador Varejão, onde ele fala exatamente que, considerando que a mora da administração por falta de regulamentação, só pode ser justificada na hipótese de ter sido formalmente provocada. E aqui a nota da procuradoria, enfim, essa nota aqui onde se fala, claro que a gente não vai ler, mas vocês podem ter acesso aí a esse texto. Então, toda a justificativa, cada um, procurador, então, um dos requisitos obrigatórios da promoção do professor Castrado é respeito à aprovação de memorial ou defesa de tese acadêmica inédita, condição esta que justamente a diferença das demais situações de promoção. E aí vai, isto posto, as procuradoras, ou seja, tem todo um arrazoado, não é? Opina contrariamente a qualquer possibilidade de retroatividade. Eu destacaria aqui, nesse outro parecer de São Paulo, da Procuradoria do Instituto Federal de São Paulo, que é bem detalhada também, eu destacaria então a última parte, que eu coloquei aqui em negrito, eu gostaria de ler só para reforçar o nosso entendimento. Né? O direito somente surge após a avaliação e aprovação pela comissão especial. Ou seja, o ato de aprovação não é meramente declaratório, mas sim constitutivo de direitos. Antes de ser aprovado, né, o docente não pode ser considerado professor titular, apenas por preencher os demais requisitos, o título de doutor e aprovação e avaliação de desempenho. A aprovação pela comissão especial é requisito essencial para a formação do direito. Né? Então, o artigo 22, onde ele diz, antes da aprovação não há direitos. Logo, não se pode dizer que existe direito retroativo a 1º de março de 2003. Portanto, correto é o entendimento do MPOG quanto ao zelamento temporal do fato gerador do direito à promoção titular. É, ademais, no âmbito da AGU, a questão encontra-se consolidada em seus órgãos superiores, devendo à Procuradoria Federal, ante a ausência de elementos novos, né, seguir as orientações já afirmadas. Conclusão, em resumo do exposto, a Procuradoria de São Paulo opina que não existe direito à promoção para a classe do titular do momento em que o docente preencheu os requisitos, mas somente após a expedição do seu formal, do ato formal da comissão avaliadora, ou seja, contrário à retroatividade. Bem, então, e aí o nosso juízo, né, o nosso parecer, o meu e da professora Cláudia, é com relação a esse aspecto específico. Então, a gente, eu vou ler aqui que está mais fácil. Conforme itens 15 a 19 do parecer 339, a PGU e a FPE é contrária à retroatividade dos efeitos financeiros, considerando que as três condições citadas não tinham como ser atendidas cumulativamente naquela data, uma vez que o regulamento da aprovação memorial não havia sido aprovado, o que inviabiliza o atendimento ao inciso 3º e, consequentemente, a promoção. As PGU Rio Grande do Norte e São Paulo têm o mesmo entendimento da PGU e a FPE, contrária à retroatividade. Os argumentos são de que o direito, nesse caso, é constitutivo e não declaratório. Também recebemos cópias eletrônicas do FMG e F Goiano, embora nós não tenhamos ainda tido acesso aos respectivos pareceres da SPJU desses institutos, né, relativos à matéria. É, foram considerados, então, ao longo de todas as nossas reuniões, os argumentos a favor e contra, inclusive os argumentos das reuniões presenciais do eminente procurador aqui do IFPR, quando a matéria foi tratada. Bem, então a nossa conclusão, né, do parecer, em relação, nós pegamos todos os itens, do item 13 ao item, me parece, até o item 20, 21, de cada um dos itens, né, professora, do parecer da PGU, e fomos, então, dando nosso entendimento. É uma questão de inversão das páginas, então foi somente escaneamento, a minuta já está com as páginas corretamente numeradas. No item 14 do parecer foi solicitado esclarecimento sobre a expressão independentemente do interstício, já tinha sido inclusive corrigido pela comissão, né, após o parecer. Então a progressão ocorrerá observado o interstício mínimo de 24 meses no último nível da classe C4. Né? Assim, concordamos com a exclusão da expressão e a 9 minutos já foi corrigida, colocado no interstício. No que se refere ao item 20, concordamos com a administração que deve ser cautelosa e considerar, em caso de divergência entre os membros, a atividade mais recente para a pontuação. Também já propusemos a nova minuta com essa alteração. No que se refere ao item 21, concordamos que aquele entendimento encaminhamos a minuta com alteração, ou seja, em caso de defesa de tese neta, será adotada a mesma sistemática, aprovando a tese neta apresentada, produção de ao menos 75% dos seus membros. Tinha aprovando ou reprovando, foi retirado o reprovando, para manter a lógica aqui do texto. E 18. Esta relatoria entende que a promoção à classe titular, portanto, não dará direito automático a efeitos financeiros retroativos a 1 de março de 2013. Encaminhamos proposta de regulamento de promoção à classe titular para apreciação do Conselho nesta reunião, na forma de um anexo 1 que nós vamos ver agora. As tabelas com os itens de pontuação do memorial, né, que estavam colocadas no processo original, permanecem como originalmente proposta. Solicitamos a equipe técnica do Conselho Superior, que realiza uma revisão gramatical de todo o texto, mais uma, nós já fizemos aí online, mas a gente ainda né, pede que faça uma última revisão antes da submissão para votação, mas são apenas pequenos detalhes. Nessa revisão, sugerimos observar, como o eminente procurador sugeriu, o decreto 476, que regulamenta artigos, incisos, etc. Então, este é o parecer. Professora?
Aí, no documento, né? Quando nós estamos caminhando, a Cristiane, quando caminhou, todas as observações feitas, né, estão em negrito, destacadas para ver o que alterou, foram poucas coisas, né? Uma correção gramatical, mas o item mais importante foi aquele. Então, aí agora, senhora presidente, como que nós leríamos todo o documento, ou vai por parte, por capítulo, e vai aprovando se tem algum destaque ou não?
É, vamos por destaque, acho que também é mais rápido, né?
É, mais rápido.
Então,
capítulo
1,
se alguém tem
algum destaque,
né?
É, nós só para explicar aqui a nossa, nós pegamos então a última versão, né? Fizemos as alterações e correções pontuais e gramaticais, enfim, com a ajuda da professora Cláudia também, e colocamos em vermelho aqui então o que foi alterado. Então são no artigo 1º. Não sei se a gente pode partir de, por artigos aqui.
Algum destaque no capítulo 1º, né?
Artigo 1º, como está posto, as três condições possuem o título doutor, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho e lograr a aprovação de memorial acadêmico. Isso é o que está na lei, que está apenas reproduzido.
Algum destaque no artigo 1º, gente?
Parágrafos, a promoção ocorrerá observado intestino de 24 meses, a avaliação de desempenho cabe à CPPD.
Aí a gente vai fazer, quando fazer a correção gramática,
aonde? Desculpe. Eu já vou corrigindo aqui, deixa a última, não é? Pois não. Não, trabalhando no destaque. Pois não. Então.
Artigo 2, algum destaque?
Capítulo
2. Ah, artigo 2, algum
destaque?
Artigo 2, algum destaque? Pois não.
No
artigo 1.
No parágrafo 2º. No parágrafo segundo,
indicado não implicaria em termos de só se atingir como funcional, considerando
a avaliação de desempenho é própria ao processo da classe titular. Aí é muito próprio, não é a avaliação de desempenho normal.
Do
é
porque a avaliação de desempenho está muito essa condição de titular.
Sim, a avaliação de desempenho que é feita hoje é do sistema informatório, não é feito mais nenhum.
Não, não é feita a cada dois.
O documento foi trabalhado por dentro própria.
É para as finalidades deste
regulamento.
No parágrafo 2º ele diz, cabe à comissão permanente pessoal docente a avaliação de desempenho de que trata o ensino. Até porque essa expressão, avaliação de desempenho, ela já está na lei. Então a gente poderia mudar.
Então é mais que mais um pedido de esclarecimento, né? Eu vou ter um destaque no momento. Ok? Artigo 2, algum destaque? Artigo 3, algum destaque? Vamos para o capítulo 2. Artigo 4, algum destaque?
Deixa eu só aumentar aqui, desculpa.
Pode passar um pouco.
Pode passar? Então, até aí eram apenas modificações pontuais.
Aí foi bem de redação mesmo, no primeiro. Em caso de não apresentação, lembra, professor?
É, em caso de não apresentação de diploma doutor, certificado terá validade de 6 meses, podendo este prazo ser renovado por igual período, sob pena de revogação. Isso era só uma questão de texto, de É a unidade de gestão de pessoas do campus, a pedido, encaminhará o processo para avaliação do memorial CPPD local, que verificará se a documentação está completa e, no prazo máximo de 15 dias, terá aparecido indicando se o processo poderá. Era uma questão do fórum, qual a CPPD ela confere a documentação e encaminha para.
O parecer da relatoria recomenda a revisão.
Pois não. É, com o acostado, a avaliação memorial, enfim, provado não memorial, então as fases processuais. A questão do mais recente, que tinha sido citado, né? Depois.
Capítulo 3, artigo 5.
Aqui é a mesma coisa para o caso de defesa de tese inédita. Então, capítulo 2 trata da defesa, o memorial, né? Titular por memorial. E aqui a questão da por defesa de tese. Então, o texto, aquele texto que tinha sido alterado, a gente também colocou aqui para cá, para ficar a lógica, a mesma lógica. Certo? Aí está explicando detalhes do documento de defesa de tese inédita, né? Formato, apresentação, certo?
Artigo 7, algum destaque?
Entrega da versão final, mídia eletrônica, os prazos.
Então, capítulo 4, artigo 9, algum destaque?
Aqui é a questão da comissão de avaliação, não é? Como devem ser os membros, 3 externos, como está previsto na lei. Pois não.
4 membros, né? 4 membros. Como se trata de um passo?
Isso.
Bota aí?
Um passo. Esse tamanho também. Porque na LSC, você está colocando... Eu tinha conversado com o pessoal da CPPD antes. Sugerindo para eles que não tomassem decisões polêmicas desse documento. E saiu, né? Na LSC, você tem 2 avaliadores, né? Você tem 3 avaliadores. E um aprova. O documento aprova. Aí tem 4. Então, onde é que está? Eu não me lembro realmente se foi introduzido no texto a sugestão de colocar o número ímpar, porque faz tempo que eu li, né? Quando eu entreguei a relatoria. Mas o pessoal da CPPD disse que tinham discutido isso. Vocês lembram-se do texto?
Nós não alteramos essa colocar, questão.
É que se 2 aprova, se 2 não. Então, como é que fica aí?
Geralmente, quando há um impacto com o número par, tem um voto de qualidade, que é o voto do presidente. Mas, como hoje, claro que se coloca um número que não tenha uma mesma pessoa a condição de decidir.
Mas também tem que marcar no documento, né? Tem 2 avaliadores. Se um aprovar, o outro passa. Então, para mim, é uma coisa que em breve a gente vai ter que refletir.
Aí, professor Mário, tem alguma proposta?
Não, aí a minha era só um esclarecimento, ver se isso que ele está colocando, que eu também coloco como uma crítica ao documento, se foi.
Não foi discutido a quantidade de alteração para.
Eu coloquei isso no seu parecer, não tem? Não foi uma das recomendações que eu coloquei. Se houvesse impacto que não poderia ser aprovado no documento,
a gente entendeu que era questão ali de aprovar ou reprovar, porque não foi nesse entendimento, mas também vai nessa linha, é verdade. Se a gente pode ver aqui no caso do... Deixa eu procurar aqui na questão quais os artigos que falam sobre a avaliação, sobre a comissão, né?
Não dizem o critério.
Bota aí empate.
Oi?
Será empate?
Não. Não, avaliador, né? Só para a gente... Então aqui ele fala no avaliador, terá sua discussão de cada avaliador, só para confirmar, não é aqui. vamos ver aqui, avaliação de desempenho da comissão. Memorial acadêmico. Tem aí uma cópia
que
eu
vou
procurar aprovar. Não, se tiver, foi naquele parágrafo, foi o que eu vou.
Eu acho que da comissão especial, esse capítulo aqui da comissão, né?
É, a comissão.
É, enfim. Parágrafo segundo, cada comissão especial por 4 membros da instituição, dos quais 3 serão externos.
Eu até questionei,
de fato.
O problema também da quantidade de avaliadores recai na disponibilidade do banco de avaliadores. Isso é um problema. Certo? No caso da do RSC, foi muito mais simples. Essa quantidade de avaliadores só foram principalmente dois. E não é fácil conseguir avaliar.
Não, mas...
Então, uma coisa, a quantidade de mínima de quatro avaliadores é uma coisa legal. Imagina que tem quatro, uma do FPE e três de fora.
Uhum.
Que já seja titular, porque se a gente ainda não
tem. Vai ter?
Não tem como.
É, a minha sugestão é que se a gente, se a lei não diz um mínimo de quatro, tem que poder ser três avaliadores, e tendo dois
que
três,
é o que não.
Mas aí dá meia-meia,
né? Meia-meia é bom.
Se a lei disser que o mínimo é 75.
Sim, se eu tiver dois de fora e um de casa, não.
Aí é meia-meia.
Aqui a lei, ó, parágrafo, o artigo 9, parágrafo 3º, fala em 75 lá.
Ok. Só um minutinho.
Lá na Universidade Rural, tipo, as bancas, são 4 membros. Como o resultado é aprovado ou reprovado, está sempre um consenso. Porque há uma discussão e... Feita a apresentação, a banca reúne-se privativamente e eles discutem e não há essa questão de voto. Há um consenso. Ao menos até agora, todos os casos que nós tivemos lá foram todos nesse sentido. É sempre um consenso. Se for para reprovar, vai ser um consenso. Se for para aprovar, vai ser um consenso. Nunca houve problema nenhum essa relação de ser... Do quantitativo ser
fácil. Porque não é votação.
Não, não é uma votação, é apenas um consenso, aprova ou reprova. Então, ao menos lá na universidade nós não tivemos nenhum momento essa dificuldade. Mas isso é só uma forma.
O nono também.
Acho que sim, até porque na RSC, os avaliadores, eles avaliam independente. Cada um na sua instituição, não vem nem aqui. E nesse caso, eles vão trabalhar em conjunto. Então, acho que não vai ter esse problema.
Ok, gente.
Bem,
então, sempre que parecido, vai estar no sétimo.
No sétimo. Pois não.
Okay. No sétimo artigo, algum destaque? Oitavo artigo, algum destaque? Vamos então ao capítulo 4 da Comissão Especial de Avaliação.
Onde a gente está?
Então, artigo, capítulo 4, artigo 9, algum destaque?
Não
havendo destaque no nono artigo 10. Algum destaque? Não havendo destaque. Artigo 11. Algum destaque? Não havendo destaque.
Pois não. É no artigo 10, né? Essa questão da remuneração, ela Poderá ou será? Poderá.
Poderá.
Ficou poderá mesmo?
Uhum.
É. Porque está dizendo que talvez não seja, né? Está garantido. Está garantido que não será. Isso não vai causar uma certa dificuldade para conseguir avaliar
o recurso?
Para mim, a quantidade, isso aí, tomada isso aí, já fica da prática do LST.
Diária de passagem, tá? Agora, além de tudo, a remuneração. Então, se imagine, no momento de crise que a gente vem passando e talvez até se intensifique, a gente não pode também privar o professor de ter esse direito reconhecido, caso, vamos dizer, se ele conseguiu, a CPPT conseguiu que os avaliadores venham sem a remuneração, certo? Poxa, a gente paga diária de passagem, então já seria uma coisa. Que beneficiaria o Instituto e o professor interessado. Então acho que deveria, na minha opinião, isso aí já poderá.
Sim, mas é isso.
Porque não há proibição, a permissão não tem a obrigatoriedade.
É isso.
E você não pode usar deverá para ninguém, porque poderá, ela garante as duas situações. Ela garante, se tiver orçamento, porque não tem motivo para a instituição não pagar pela rubrica de encargo por si concurso. E também, se houver uma mudança do quadro orçamentário no país, também poderá contemplar que, caso haja a sensibilização de quem queira fazer parte dessa irmã, também estando no momento difícil, que possa se fazer o processo de receber a despesa, sem naquele momento ser necessário pago.
Não.
Só em relação a isso, existe uma linha específica para esse tipo?
Principalmente voltar ao parágrafo terceiro, porque eu estou lendo aqui e abri o meu terceiro quarto para fazer a mesma coisa, porque eu vou comentar.
Ah, eu acho que foi copiado. Foi copiado ali do.
Aí, com relação ao doutor, à profissão especial de avaliação, vai ser constituída por professores, doutores titulares ou equivalentes. E a gente está discutindo a questão de se não houver com a gestão materna do titular, né? Seria equivalente a titular desse caso. Pela, no inciso, no parágrafo primeiro, vem falando que pode ser professor D4, nível 4 ou 4 titular. Aí no parágrafo trata de doutores titulares ou equivalentes. Né? Seria o equivalente ao.
No caso, o titular da classe da carreira da universidade, por exemplo. Né? Ele poderia ser. Oi?
O
mesmo titular da universidade seria um equivalente, nosso, porque a nossa carreira é BTT, lá é ensino superior, mas também podemos deixar mais claro se for o caso.
Aquela nomenclatura lá de titular.
É titular também.
Também.
É, mas é porque são carreiras.
Não,
a classe é uma coisa
que alguém teria o tempo, teria tudo, mas não teria graça. Seria o que equivale a dois casos apresentando os trabalhadores do campo. Eu tenho já tempo, tenho tudo, mas não tenho graça, eu sou um equivalente. Tá? Ou se entende que titular seria instituição de ensino superior.
O livre docente também é equivalente.
Eu também é professor titular, então não é equivalente.
Não precisaria nem estar em detalhe.
Mas o equivalente, Henrique,
o equivalente nas universidades também não chama a pessoa de
Existe a exceção do livre docente. Existe a exceção do livre docente também. Mas também a figura.
É só de considerar que existe a classe titular e o cargo isolado titular. Né? Então são duas coisas a considerar. Agora, se a gente fechar só em titular, eu tenho uma dúvida que a gente também não vai ter dificuldade em avaliador. E se a gente não assumir o equivalente na direção que o conselheiro...
Mas aí, professor Mário, né? Mas não tem veja. Essa questão acho que já ficou no parágrafo primeiro, bem melhor. Todo membro da comissão deve ter professor de 4-4 ou titular.
Ah, isso.
Ah, isso já ampliou muito o leque. Porque inicialmente o documento tinha só titular.
Okay. Isso já está regulado. Só um
minuto,
o
conselheiro
Monteiro, por favor.
José Pereira, representando as entidades trabalhadores. A resolução que trata dessa questão, ela não permite, ela, ao menos não abre espaço para que você bota enquanto outro equivalente. Titular foi pronto, titular e acabou. Eu acho que o que vocês poderiam atendar a essa resolução era que, não havendo na instituição, professor, com esse nível, ele poderia ser convidado de outra instituição. Porque o risco é de você trazer para o professor adjunto, que é fora do titular, você com adjunto 4. E aí, mas a resolução não contempla a decisão da resolução do médico. Ele não contempla esse cargo nessa equivalência. Porque o avaliador tem que ter carreira equivalente. Né? Eu acho que botar o adjunto você poderia ter um problema futuro, porque o adjunto não tem equivalência com o titular.
Não, professor.
O associado ainda está.
Não, é porque aquele que é regular.
Ele não tem, Então, a sugestão para atender a resolução seria não havendo convidado de uma outra instituição. E aí você atenderia a entrar.
Não, é porque ele quer dizer que lá é área sobre a área sim. A área sim que tem que ser, pode ou não ser de área sim. Lá ele está regulando a área sim. Olha aqui, ó.
Então não tenho, você pode convidar de fora. Acho que a saída é fazer constar na decisão de que não havendo o cargo equivalente na instituição, ele possa ser convidado externo. Só para concluir, é aquela relação que nós temos, por exemplo, quando você vai fazer um concurso, você vai formar uma banca de concurso. Se no departamento em que eu vou concursar houver alguém que faça parte da estrutura do departamento, você é obrigado a fazer uma banca toda externa, né, para poder manter a inscrição regulamentada.
Está regulando a mesma coisa.
Acho que traria mais segurança nessa questão.
Pode ser removido.
Eu estou com a impressão, gente, que o parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro estão regulando basicamente a mesma coisa. Eu só acho que o parágrafo primeiro ele abre um pouco mais, né, em relação à possibilidade de outras classes poderem ser membros da Comissão Especial de Avaliação. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada para ver se o parágrafo terceiro foi construído no momento anterior ou posterior, e está regulando a mesma coisa.
O equivalente a gente seria aquele texto dos parágrafos que diz o 12, o 4.
A única coisa que diferencia é visando avaliar o processo. Daí para frente.
Aí nesse 4-4 tem alguma sugestão?
Podia remover os dois.
Estão de acordo com essa remoção?
Ah, não sei.
Eu tenho dois inscritos. Eu sou Pacheco e eu sou Mário.
Eu sou o Fernando Pacheco, titular de Trás Salvadores. O que acontece? Nas universidades, é uma dúvida primeiro para saber se existe no instituto. Existem um concurso para professores titulares. Então hoje, nas universidades, eles são professores titulares diretos, né? Que seriam eles os membros das comissões avaliadoras da universidade. Então, na própria rural, a gente tem praticamente um titular por cada departamento. Então, numa mudança de lei que foi essa agora, que permitiu que os associados chegassem a esse nível, a gente iria dentro da própria casa e das outras universidades já professores titulares. Existe isso no Instituto
Federal seriam os primeiros professores titulares.
É, não, se eu não me engano, veja, esse único departamento é o cargo isolado do professor titular, para que praticamente é um novo concurso que a pessoa faz, né? Então, e nesse caso é classe titular, você acende a classe titular.
Existe algum professor titular aqui?
Aqui não,
os professores titulares, que já são professores titulares, participaram das bancas para avaliar os professores.
Aqui não é o caso, a gente não tem.
Só para concluir, então, os primeiros a serem avaliados vão ter que ser praticamente com membros externos de outros institutos ou secretários.
Mas se a gente considerar o D4 do doutor lá do primeiro arquivo, o D4 do doutor é possível, porque nós temos bastante.
É só uma dúvida, aí uma questão também de já ocorreu no concurso, por exemplo, o concurso era para título de mestrado, só pegando por exemplo, né? O candidato que se inscreveu no concurso, ele era doutor, depois ele entrou na justiça dizendo que ele foi avaliado de verdade, porque a titulação era diferente. Para não correr o risco de uma pessoa, caso venha a ser prejudicada, se não, a banca não era composta por outros titulares, tinha pessoas que não tinham esse título e foi me avaliar. Já é uma situação de atingir um tipo maior.
O próprio marco legal prevê D4 avaliando. Se eu não me engano, se a memória não me engana, dá essa previsão. Acho que o relator escreveu melhor a
legislação. Desculpa, a regulamentação só pode ser, você só pode ser julgado a todos os níveis de regulação. Por pessoas com a mesma com a titulação equivalente. Ou seja, só pode julgar mestre se já tiver mestrado, ou doutor se tiver doutorado, e só pode associado e associado, e o titular só titular.
E permita, conselheiro, mas se eu não me engano, nesse caso específico, a legislação que orienta, que normatiza a classe titular da BCC, eu tenho a impressão que ela permite D4
avaliar.
Eu tenho a impressão que ela vai suportar.
Talvez seja o caso de vocês que estão entrando no processo. Nas universidades não é permitido.
O que já existe.
Isso. É além de ser a cultura universitária, mais uma vez, é a questão do cargo isolado e da classe titular. O que confunde é que é o mesmo nome. É cargo isolado titular e classe titular. Mas são duas formas diferentes. Aqui não há uma titulação. Eu não recebo grau de. Não é um novo concurso. É uma avaliação. Agora, eu acho que valeria a pena ter essa dúvida, porque eu estou me lembrando de quando eu ia...